Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papar Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana vamos falar outra vez da eletricidade. Está difícil. Andamos aqui ao encontrão com isto, porque parece que não passa, a realidade não chega aos jornais e aos famigerados mercados. Tu viste o comentário do representante da Troika, o Sr. Selassie, relativamente ao incómodo que o valor dos serviços não estar a baixar. O que é que tu tens a dizer acerca disto? Tu fostes ver isto? O que é que tu encontraste?
Nós, por acaso, a semana passada falámos justamente sobre o tema da baixa da eletricidade, ou de como eventualmente ela poderia baixar e vai baixar, por exemplo, mesmo aqui ao lado.
Aqui em Espanha, não é? Nós estamos a falar daquela... Mas nós já não é a primeira vez, porque nós há uns tempos também nos apercebemos que a eletricidade ia subir porque o consumo tinha baixado, segundo o que tinha sido publicado, e isso também nos deixou assim um bocado...
Pois, isso foi uma justificação realmente muito estranha que vimos aqui há uns tempos atrás. E digamos que este trimestre em que a ERSE poderia ter servido o fator de agravamento, efetivamente não o fez. E eu até julgo que até poderia haver condições, se calhar, para baixar a energia, porque afinal o mercado da eletricidade parece ser comum aos dois países, a Espanha e a Portugal, e se a Espanha há condições para baixar, também faria sentido que assim acontecesse em Portugal. Mas realmente seria uma situação, eu acho, um bocado confrangedora, era explicar, por exemplo, às pessoas que já mudaram para o mercado liberalizado e que ainda por cima estão fidelizadas, como nós já vimos chamando a atenção do aspecto da fidelização, e que há umas semanas atrás também, seria muito mal que a eletricidade agora baixasse, não é? Como é que se iria explicar às pessoas que isto no mercado liberalizado permite baixar os preços? Mas só para aquelas pessoas que já ou ainda não tivessem mudado, né? Portanto, eu acho
Vamos
que
ver, não
realmente.
é? Nós estamos a aguardar o leilão da DEC também para ver o que é que vem na oferta da
Sim,
DEC.
no meu caso pessoal, estou a aguardar isso, mas realmente temos tudo menos um mercado liberalizado, né? Ou seja, esta ideia de que existe uma liberalização, teoricamente até deveria servir para baixar os preços e não para subi-los, não é? Mas parece que não é isso que está a acontecer. E foi por isso que é uma grande surpresa que no início da semana anterior, justamente no dia em que nós publicámos o artigo sobre o problema da baixa no preço da eletricidade, que saiu no Jornal de Negócios, uma notícia que eu achei absolutamente interessantíssima. Essa notícia referia que efetivamente o preço da eletricidade em Portugal, o preço da eletricidade doméstica, porque há preços muito distintos, quer para o mercado doméstico, quer para os grandes consumidores industriais, mas a notícia diz que o preço da eletricidade doméstica em Portugal caiu 16% desde 2005. E eu, que pagamos cá em casa as faturas todos os meses ao longo destes anos e que venho recolhendo, digamos, com os dados sobre isso, fiquei extremamente convencido, sem qualquer análise das faturas ou dos valores que venho recolhendo, que aquilo era, obviamente, tudo menos verdade. E então dei um bocado ao luxo de encontrar a informação da entidade reguladora, neste caso, onde se mostra de uma forma clara que os preços da eletricidade têm subido paulatinamente nos
Como se
últimos
nada
anos.
se passasse, não é?
Pois, alguma coisa se há de
Não há
estar a
cá
passar.
crise. É prega fundo. É também quando vou no carro. Quando são os outros a pagar a gasolina, também é prega fundo. Isto quer lá saber da crise, não é? Isto é quase a mesma coisa. Não são eles que pagam, somos nós.
É interessante, porque depois, quando se vai buscar os gráficos e se vê os dados numa representação gráfica, fica-se logo com algumas ideias muito interessantes. Por exemplo, estou agora a olhar para o gráfico que vamos publicar no artigo, e em termos de preços correntes, ou seja, os preços a cada ano, não é? Desde 1993 até aí, 2004, 2003, 2004, os preços mantiveram-se constantes, até registar uma ligeira descida para os consumidores em baixa tensão. E é a partir dessa data, 2003, 2004, que começa uma subida que se intensifica, alguns em 2006, e que leva os preços que antes estavam a um preço inferior a 12 cêntimos por quilowatt com os preços atualmente na ordem dos 16 cêntimos por quilowatt. Isto, independentemente das questões do IVA, não é? Porque sabemos que recentemente também a subida do IVA contribuiu para a subida do preço da energia, mais as taxas associadas.
As taxas, os taxas e as
Considerar.
taxinhas. Ou é só as taxas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá perceber. Nós aqui temos realmente é colocar em causa também o que está a ser dito. Ou seja, o que aconteceu foi, vamos por partes. Os senhores da Troika vieram cá fazer uma análise de memorando. Um, dois, os senhores da Troika, para variar, deram uma entrevista sobre o que viram da análise do memorando, onde diziam, ah, e tal, as pessoas estão sem dinheiro, mas os preços continuam a subir, de onde é que vem o dinheiro? E a seguir aparece um artigo, assim, miraculosamente, no Jornal de Negócios, a dizer, pois, é mentira, os preços estão a baixar. E aqui a questão, e o que, nas palavras de uma pessoa que eu conheço, que está aqui mesmo a encanitar-te, é que bastava pesquisar por evolução do preço de eletricidade em Portugal, para encontrar o boneco que nós vamos publicar. Nós vamos publicar.
Exatamente,
Este boneco
e
não
há
foi
outros
feito por nós.
sítios.
Desta vez nós não fizemos.
Não.
Copiámos.
E
Roubámos.
este
Fomos
boneco já
roubar ao
vai.
portal do poder.
Que sacámos, não é roubar, é que sacámos do site da ERSE,
Pilrar o boneco.
propriamente financiado por todos. Ainda fomos buscar por cima o gráfico a preços constantes. Depois aos preços correntes e aos preços constantes. Não vá haver aqui. Digamos com uma metodologia que permitisse realmente baixar uma curva que está a subir, não é? E quando se olha em termos de preços constantes, considerando o período essencialmente antes do euro, portanto, os contos de valorização, inflação, etc., realmente em termos de preços constantes, o preço desceu entre o início da década de 90 e justamente 2005. E 2005 foi exatamente o ano em que começou a subir.
Espera aí, explica lá outra vez. Explica lá a parte de qual é a diferença entre estarmos a fazer uma avaliação em preços constantes e preços correntes. Qual é a diferença?
Preços correntes é aquele preço daquele ano. Por exemplo, se tínhamos 10 cêntimos em 1990, era 10 cêntimos. Se tínhamos 12 cêntimos em 2000, era 12 cêntimos. É um gráfico que expressa o valor do preço do ano corrente.
Valor facial, aquele valor que está
Preços
marcado.
constantes, exatamente, preços constantes é um preço calculado a um determinado ano e, portanto, depois tens que descontar a inflação, todos aqueles pormenores económicos que fazem com que 10 cêntimos em 1990 não sejam exatamente o mesmo que 10 cêntimos em 2000. Mas já não existiam sequer 10 cêntimos em
Calcula-se
1990.
as valorizações que afetam o valor para ver o
Exato.
valor, para termos um valor de
Torna-se isso
comparação.
comparável.
Exatamente.
Torna-se isso comparável a um determinado ano. Por acaso, estes preços constantes do. No caso da ERSE, eu penso que são preços constantes de 2011. Portanto, eram como se fossem os preços em 2011. E
Sim, mas
porquê?
ainda assim, só se virar no gráfico de pernas para o ar é que aquilo está a baixar.
Exatamente. E o que é mais grave é que
Há
em
essa
2011
possibilidade.
começa a subir. É que nem.
É que o homem faça aquilo de pino. Ele deve fazer.
É que
Ou
se
daquilo
fosse
de pino. Ele
dizer.
trancou o iPad e virou de patas para o ar.
Desde 1990 tem descido, até, é verdade, em preços constantes baixou desde 1990. Agora, desde 2005, não há forma de tornar esta curva numa curva descendente, por mais que se queira fazer. Mas eu próprio fui ver, quer dizer, a ERSE também se pode ter enganado, não é? E fui buscar dados a outros sítios e todos esses dados confirmam aquilo que nós, em última análise, confirmamos nas nossas faturas, não é? Vamos ver o preço do quilowatt-hora ao longo dos anos. E não há qualquer espécie de dúvidas que o custo de energia tem subido. Fomos a outros sites que nós também recomendámos vivamente, a Pordata, por exemplo, tem lá um gráficozinho escarrapachado, que é exatamente este aí. Não há qualquer dúvida, e qualquer pessoa que paga eletricidade sabe disso. A partir daí, e como é que alguém chega com o preço da eletricidade desde que em Portugal caiu de 16% desde 2005? É realmente extraordinário.
Então, não podemos dizer que o senhor Selassie está chateado e com razão, embora não seja ele a pagar a conta.
Exatamente.
Pronto. Esta semana nós. Esta semana não, a semana passada já nós já começámos à procura de uma solução para o desaparecimento do Google Reader. O que é que tu vais fazer ao teu Google Reader? Primeiro pus-te a usar o Google Reader e agora? Devo
Bem,
estar na tua
eu
lista de
particularmente
audiozinhos pessoais, eu.
Eu confesso que ainda não mudei, ainda estou para ver como é que as modas param. E no meu caso concreto, tenho a certeza que a tua experiência será fundamental na decisão que eu vá tomar no futuro. Mas eu sou um grande adepto do Google Reader. O Google Reader é quase como ter a banca dos jornais digitais numa única aplicação, nós já o referimos no passado. E é absolutamente essencial em termos pessoais, em termos profissionais, para acompanhar uma série de coisas. Por acaso nunca falámos muito sobre o que é que nós seguimos no Google Reader, mas se calhar também é a oportunidade para dizer um bocadinho aos ouvintes o que é que eu, por exemplo, pessoalmente sigo no Google Reader. Sigo, por exemplo, tudo o que são notícias dos blogs políticos, em vez de estar a ver o que é que passa nos jornais ou nos sites eletrónicos. Tenho aqui o resumo que nos vão dando. Os blogs do espectro da esquerda até à direita.
Que é para não ler, para não ouvir só os comentadores que nos enfiam para garganta abaixo na televisão, não é?
Exatamente. Tenho, por exemplo, notícias internacionais. É sempre preciso saber quais são as notícias internacionais.
Tecnologia,
Por
tecnologia também é muito bom seguir os blogs de tecnologia.
exemplo, exatamente. Por exemplo, tenho uma pasta dedicada aos descontos, aos sites de descontos em Portugal.
Eu
Sempre em
insisti.
cima dos últimos descontos.
Os sites de descontos em Portugal desisti um bocado, sabes que eu tenho aquele ódiozinho de estimação aos cupões, porque aquilo tende para ser um esquema.
Claro. Mas é giro saber que, por exemplo, quais são os descontos que vão estar no continente, onde eu habitualmente faço as compras, como a parte dos leitores saberão. Mas é giro saber que no Lidl ou no Pingo Doce está determinada coisa em promoção sem ter que ir lá, como muita gente faz, ou sem ter que percorrer os sites. Basta-me ler aqui os títulos dos blogs, seguem isto, para rapidamente formar uma ideia do que é que está a acontecer neste aspecto. É um aspecto muito específico, não é? Obviamente, em termos profissionais, toda uma série de blogs que são importantes e sites. É preciso não esquecer que o Google Reader não é só para blogs, é também para sites.
Ele faz-nos uma. Ele consegue apanhar também, mesmo os que não estão a fornecer um RSS, ele tenta gerar um para nós.
Exatamente. E, portanto, é uma ferramenta absolutamente
Tentava!
indispensável
E é
para.
que essa é que é a questão. E agora? É que sempre houve clientes de leitura RSS para os sistemas operativos e add-ons. E aqui a questão, a minha principal questão, é que eu podia estar a ler as coisas e continuar num computador, passar para outro e continuar a ler, passar para o iPhone e continuar a ler, ir a um Android e continuar a ler, e estava sempre disponível. Ou seja, eu não tinha que me
E
preocupar em
melhor,
gerir
o
a
que já
lista de
estava lido,
leitura.
exatamente, o que já estava lido já estava marcado como livro
Já estava
nos
marcado
vários
como.
equipamentos, não é?
Mas isto agora para mim, eu quando vi aquela notícia, aquilo foi quase o pânico instalado. Porque eu tinha deixado a mim, uma das coisas que me fez passar do Google para o Google Reader foi a chatice que é andar a gerir bookmarks. Que é isso, o bookmark, depois o bookmark muda, depois não sei o quê, enquanto o RSS feed tem havido uma preocupação em manter aquilo um bocado agnóstico ao estilo, porque não há muitas possibilidades da pessoa alterar o modelo de dados com que os dados chegam. Isto agora vai ser uma chatice. Nós esta semana vamos propor às pessoas que exportem para já os dados que têm no Google Reader, não os percam, não se sabe o que é que vai ser de hoje para amanhã. Eu pessoalmente, e vamos propor também que saltem já para um Reader, e eu estou a experimentar o Feedly, que já usava no iPhone, e já usava aquilo porque o próprio Google Reader tinha começado a remover algumas funcionalidades do interface para telemóveis no, na internet. E aquilo começou-me a tornar difícil a gestão das coisas que lia no telemóvel. Aquilo eu leio essencialmente, os posts hoje em dia são coisas muito curtas, os que eu sigo, eu tento não seguir aqueles testamentos de 40 páginas, e aquilo facilita bastante perceber o que é que estão. Como é que estão a evoluir as ideias também? O que é que sai realmente que é de destaque? O que é que está realmente na ordem do dia em termos de discussão? E essencialmente isto não tem sido uma coisa fácil, até porque o Feedly era originalmente uma aplicação que tentava juntar as redes sociais à leitura das notícias, que também já não é um problema recente, ou seja, as pessoas querem ler e ver o que é que os outros estão a comentar. Que não é uma coisa que me interessa muito, porque interessa-me focalizar no comentário em si. E o Feedly tive que desligar lá uma série de funcionalidades. Isto está difícil. Ando à procura de uma solução mais maneirinha, mais que exija menos recursos, tenha menos floreados e que faça essencialmente a manutenção do que é que eu li e tenho por ler nos vários equipamentos para poder ter acesso à leitura que, em qualquer lugar. António, tu não vais mudar, tu vais esperar que vais esperar que eu te diga qual é a minha dor de escolha. Mas tu, antes, tu gerias os teus bookmarks, não era? Tu continuas a gerir os teus bookmarks?
Não, bookmarks não, realmente já é, já é uma coisa do passado, sim. Tenho aqui uma lista extensa de bookmarks organizada dos tempos da pré-história da internet.
Exatamente. Já foste carregar neles a ver se ainda funcionam?
Muitos não, por isso é que realmente, e tu próprio referiste, a dificuldade de gestão tornou-se rapidamente perceptível e, portanto, hoje em dia, digamos que a forma de navegar na internet é completamente diferente da há 10, 15 anos atrás, quando realmente a gestão dos bookmarks era relativamente interessante. E hoje em dia eu acho que é daquelas coisas que se passam por cima, não é? E há que digamos, contribuir com estas alterações para que a internet evolua em determinados sentidos. E esta questão do reader também se é perceptível, a maior parte das pessoas não a utilizarão, porque realmente é o nicho de mercado quando se considera o total de utilizadores da internet. Não é?
Eu acho que as pessoas andam, foram para o Facebook. Isto para mim, isto é, pá, eu fico um bocado assustado.
De ver a coisa, não é?
Não, é a facebookização, ou seja, porque é que me interessa ler se os outros não disserem que é para ler? Assim, aquilo fica um bocado assustado que as pessoas não sejam capazes de ir à procura dos temas que querem ler e passar a seguir um determinado autor que depois deixam de seguir ou que lhes indica outro. Portanto, há aqui, parece-me que estar à espera que lhes ponham pela boca adentro as notícias como acontece no Facebook, depois habilita-se a só ver notícias sobre os cãezinhos. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Alves.